Bom dia, irmãos. Que graça e a paz de nosso Senhor esteja sobre nós. Essa manhã toda especial aqui. Quero agradecer pelo convite, pela confiança. Estive aqui realmente há 2 anos passados e foi uma manhã toda especial para mim. Estive com a minha esposa, com a minha filha Emanuele. Só que hoje, infelizmente, elas não puderam vir. Tem um compromisso lá na igreja com 2 grupos aos quais elas pertencem. Acho que tem fotos ali, né? A minha turma ali. Aquela dali, aquele ali é o meu segurança. Alguns dizem que é a minha Xerox. Que bom. É o Ruben, ele tem 6 anos, vai fazer 7 anos agora. No dia do índio, ele fala que o dia dele é marcante. Meu pai, meu aniversário é no dia do índio, não dá para ninguém esquecer. Aquela dali é a Denise, minha companheira, já há 30 anos. Nos conhecemos com 15 anos de idade, temos 45. Não parece, parece ter 50, mas tudo bem. Mas eu pareço ter 50, ela não. E aquela dali é a minha futura médica, aquela dali é Emanuele, doutora Emanuele, está começando o primeiro período de medicina. E um sonho realizado dela desde os 7 anos de idade. Então essa é a família que Deus me deu para cuidar e para compartilhar com muita alegria. Que Deus possa me ajudar a cuidar deles e que eles tenham muita paciência comigo. Eu peço sempre isso, que vocês tenham muita paciência comigo, porque não é fácil. Meus irmãos, alegria muito grande poder estar aqui e dividir uma porção das Escrituras com os irmãos. Quero convidá-los, por favor, a abrir a sua Bíblia, o Salmo 112. Hoje eu trouxe um auxiliar. O óculos. Só para fazer a primeira leitura. Salmo de número 112. Falar de família é algo maravilhoso para mim. Venho de uma família que onde eu sou o único. Puxei na história, sou o único que até hoje, que pelo menos que minha mãe me disse, meu pai é falecido. Pai, nunca, Otávio, nunca eu soube de alguém cristão. Falei, que seja a partir da minha vida, todos os demais aí possam reconhecer o Evangelho, a soberania de Cristo na sua vida. Mas tem uma grande referência na minha vida que é o meu pai. Esses dias eu estava em nossa casa em Arraial do Cabo, fui lá resolver um negócio de obra. E se tem uma coisa que é difícil para mim ainda hoje, até o dia de hoje, é ter imagens, ver imagens do meu pai em fotografias. Eu falo do meu pai a hora que me perguntarem, falo dele em qualquer momento, mas eu não consigo ver fotografias que me reportam aquele homem carinhoso, aquele homem zeloso, aquele homem parceiro, aquele homem que sempre teve assim uma palavra de conselho para mim, um paraibano muito cuidadoso com a sua família, pai de 4 meninas, 4 mulheres hoje, e um homem só. Então a minha relação com meu pai sempre foi de amizade. A relação que eu tinha com meu pai era uma relação tão próxima, que quando Charles Bronson morreu, lembra de Charles Bronson? Lembra? Aquele cara que gostava de dar tiro nos outros, lembra? Quantos lembram aqui? Você não é tão novinho assim não. Eu estava namorando com a Denise. Aí o telefone, naquela época o telefone celular era para poucas pessoas, porque não tinha no Rio de Janeiro. Eu tinha um telefone celular com prefixo da Bahia e com prefixo de Minas. Eu tinha uma empresa, então tinha que estar com o telefone sempre na mão. Quando eu pego o telefone toca, meu pai. Ele estava com o prefixo de Minas e eu estava com o prefixo da Bahia. Ele me liga e diz assim, ó, vem para casa porque Charles Bronson morreu. Eu falei assim, não fui eu que matei. Aí ele disse, mas vem para casa agora, porque a Globo vai passar um especial do Charles Bronson de 10 da noite às 5 da manhã. Eu falei, se eu te fazer uma pergunta, você quer que eu saia da casa da minha namorada para ir para nossa casa para assistir o Charles Bronson com o senhor de agora até as 5 da manhã? Ele disse, exatamente. Eu falei, me dá 10 minutos que eu chego aí. A Denise olhou para mim e falou, você vai embora? Eu falei assim, por você eu largo tudo, por meu pai eu largo tudo. Eu saí, fui para casa, tive que fazer pipoca e ficar consolando meu pai, porque a cada filme dele ele chorava. ele, eu vou sentir falta dele. Gostava do Charles Bronson, Tennessee Williams, Bud Spencer, lembra do Gordo e o Magro? Gostavam de brigar, ele me obrigava a assistir esses filmes. Mas meu pai me ensinou muito sobre a vida. Meu pai me ensinou que homem tem que ser homem e tem que aprender coisas de homem. Não estou falando de sexualidade não, irmãos, por favor. Mas meu pai sempre me ensinou a ser um homem responsável. Hoje a minha filha às vezes me pega fazendo algumas coisas lá em casa, lá em, principalmente quando eu vou para Arraial, faço muita coisa lá, faço elétrica, faço pintura, faço embolso, faço isso. Eu gosto de fazer, eu sou um cara que eu não gosto de ficar parado. Aí minha filha me pergunta, pai, quem te ensinou isso? Eu falei, meu pai. Aí eu faço uma outra coisa, ela, pai, como é que você aprendeu isso? Eu falei, meu pai. Tá, pai, como é que você sabe fazer isso? Eu falei, meu pai. Eu tenho uma referência do meu pai, não idolatrando meu pai, mas o meu pai foi uma pessoa que ele me ensinou muita coisa. Meu pai passou para mim valores e morreu salvo 4 dias antes. Ele era um devoto de escrava Anastácia. Ele todos os dias saía de casa, ele tinha que encostar a mão naquela imagenzinha da escrava Anastácia e beijar a mão e sair para o trabalho dele. Ele tinha uma empresa com mais de 80 funcionários. Então ele saía dali e às vezes me pegava e me botava no carro e dizia para mim assim, vamos comigo trabalhar hoje. Eu estava de férias. Meu pai tinha 80 funcionários. E eu dizia assim, pô, que legal, nós vamos lá para a Ilha do Governador, nós vamos sentar num beira no restaurante daquele, vamos comer. Meu pai levava marmita para eu sentar do lado dos funcionários dele para comer do lado dele. Meu pai levava uma roupinha velha minha, dizia para mim assim, dos anjos, minha mãe é Maria dos Anjos. Ele falou, dos anjos, pega uma roupinha do Otávio, porque ele vai trabalhar hoje. Sabe o que meu pai estava me ensinando? A ser responsável, a ensinar. Nossa geração hoje sabe muito sobre tecnologia, mas não sabe nem trocar uma lâmpada. Nossa geração hoje, se não cuidarmos, sempre quando eu faço casamento, eu sempre pergunto para os noivos, colocaste na tua lista de compra, na tua lista de presente, caixa de ferramenta? Porque você coloca micro-ondas, você coloca panela, você coloca isso, você coloca aquilo, você coloca tudo menos uma caixa de ferramenta. Aí dá um problema na elétrica da casa, o cara vai chamar o pai dele para pagar alguém. Ou seja, não mete a mão para fazer. Nossa geração está sendo destruída, de certa forma, por essa evolução da tecnologia, onde os meninos não sabem, de repente, mexer, trocar uma carrapeta de uma torneira que rebenta. Não sabe, de repente, distinguir uma coisa da outra dentro de casa, uma queda de energia. Enfim, não que seja obrigado, mas se a gente não cuidar, a gente acaba deixando de passar algumas coisas importantes e os meninos vão ficar na extrema dependência de seguros, de profissionais que estão aí. Enfim, que Deus nos ajude a cuidar bem dessa nova e dessa próxima geração. Abra por gentileza, e se vocês não se importarem, fiquem de pé. Deixa eu ler esse salmo maravilhoso para vocês aqui, que muito me abençoou. Promessa da vida futura aos piedosos, Salmo de número 112. Diz o texto, aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O que vai ser a sua descendência? Vamos ler juntos? A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo deles, ou dos perversos, perecerá. Vamos orar. Nosso pastor já orou, mas permita-me fazer também essa oração. Pai, eu quero submeter a minha vida ao Senhor. O Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor conhece toda a minha vida. Mas o Senhor também sabe o desejo que eu tenho no coração de poder abençoar esse povo, que tem sido muito abençoado com palavras ministradas por esse altar. Mas que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença nessa manhã, de modo que o Teu povo saia daqui abençoado. Gostaria, Senhor, que o Senhor me usasse para cooperar com essa igreja, para cooperar com esse pastor, para cooperar com esses irmãos que pregam aqui, que ensinam, para que de alguma forma essa palavra chegue ao coração de alguém aqui nessa manhã e produza aquilo que deve produzir, em nome de Jesus. Amém. Ocupe seu lugar, por favor. Meus irmãos, em quase toda a Escritura, nós vemos claramente a indicação do interesse que Deus tem em não só abençoar o indivíduo, mas a sua família. Em quase toda a Escritura nós vamos ter exemplos de que Deus tem um interesse pelo indivíduo, sim. Mas o propósito talvez que nós vamos abordar nessa manhã é que Ele não tem só interesse no indivíduo, mas o interesse também em sua família. Nós temos o exemplo de Abraão. Quando Abraão deixa sua terra, quando o Senhor o ordena, o chama para sair de sua terra e ir para um lugar aonde lhe mostraria, ele não tinha só o interesse em fazer com que, a partir da obediência de Abraão, a partir da decisão de Abraão em obedecer à vontade de Deus, ele fosse abençoar somente Abraão. O propósito de Deus era sim abençoar também toda a sua família. Nós temos aqui a imagem: aqui todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Então o propósito não era abençoar o indivíduo Abraão, mas também toda a sua família. Nós vamos ver também isso em Isaac, quando lhe deu a ordem de permanecer na terra de Gerar. A terra de Gerar estava ali com aquele problema da fome, e fome era algo naquela época que deixava qualquer pai de família, qualquer homem, qualquer pessoa, de modo geral, aflito, necessitado pela ausência ali do alimento, da comida. Deixavam todos os pais, chefes de casa, pessoas comuns, aflitas, necessitadas em face da fome. E por causa daquela obediência em permanecer em Gerar, Deus tinha o objetivo não só de suprir a necessidade de Isaac, mas também de toda a sua família. Nós vemos o exemplo em Jacó, quando Deus lhe ordena subir a Betel para ali abençoar não somente ele, mas toda a sua casa, Gênesis 35. Então nós vemos em quase toda a Escritura o objetivo de Deus não é só abençoar o indivíduo, a pessoa, mas também abranger isso para toda a sua casa. Nós vemos isso no carcereiro de Filipos, aquele homem que o apóstolo Paulo, que Saulo na verdade olha para ele quando ele pergunta: então o que farei? Quando Saulo e Paulo e Silas saem da prisão e aquele homem vai se matar, aquele homem pergunta, faz uma pergunta: o que farei então? Ele: creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Então o objetivo de Deus não é só abençoar o indivíduo, mas também toda a sua família. Portanto, o que nós vemos claramente é que Deus deseja usar o nosso lar, o meu lar, o seu lar, nossa casa, aquele ambiente em que nós chamamos de lar, como um grande cenário, um grande bastidor de transformações que vão mudar não só a nossa vida, mas a vida de quem está do nosso lado e de quem possa nos enxergar, possa estar próximo de nós. O que Deus deseja não só abençoar a vida do indivíduo, ou você que está aqui, mas de toda a sua casa. Pastor acabou de falar isso aqui agora. Nosso lar, às vezes, o lar de algumas pessoas, tem se tornado um grande campo de batalha. E quando ele chega na igreja, ele chega exatamente assim. Ele chega num ambiente igreja, nesse ambiente religioso, com esse sentimento: olha, eu preferi estar aqui do que voltar para casa. Há uma historinha muito engraçada, que não é engraçada somente, mas é trágica. Eu tinha um comércio e passava todo dia um moço vendendo limões com um uniforme da Granfino. Granfino é uma empresa que tem na Via Dutra, é de fubá, farinha, essas coisas todas. Então, é um homem muito trabalhador. Ele começa cedo e termina muito tarde. Mas todos os dias eu via aquele homem com um cabo de vassoura, com uma porção de limões na frente, uma porção de limões atrás, limões bonitos, e eu passava e comprava com ele. Mas teve um dia que minha curiosidade aguçou e eu perguntei: o que faz um amigo Primeiramente, você me inspira porque você é um grande trabalhador, você é um cara esforçado. Mas o que faz o irmão todos os dias sair do seu trabalho e às vezes não dá tempo nem de ir em casa, dar um beijo nas crianças, dar um beijo na esposa e colocar esses sacos de limões nas costas para sair vendendo? E às vezes eu vejo que você vende poucos limões. Ele, o que te faz fazer isso? É o desejo de não ficar perto da minha família, principalmente da minha mulher. Porque quando eu chego em casa, eu gostaria de estar no trabalho. E quando eu estou no trabalho, eu gostaria de não voltar para casa. Então eu vendo limões exatamente para não ficar em casa. E eu vou a casa só para dormir e me preparar para voltar no outro dia para o trabalho. Exatamente assim algumas pessoas se encontram. Então, o desejo de Deus, irmãos, é que o nosso lar seja um cenário de maiores, das maiores transformações dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade, na família. Eu creio que esse seja o objetivo de Deus, de fazer a partir desse ambiente religioso, esse ambiente sagrado, instruções de palavras, onde nós vamos sair daqui com alguma coisa no coração, que a gente vai fazer aquilo que nosso pastor disse, transformar a nossa vida para transformar a vida de pessoas. A mudança que nós desejamos, e Jesus deixou isso muito claro, ele, tudo o que você quer que os homens te façam, faça você primeiro. Esse deve ser a via de regra da nossa vida. Tudo que você desejar que alguém te faça dentro da casa, comece por você. Não espere que talvez o marido faça alguma coisa, comece por você. Eu moro num prédio, que cara mais pobre que tem nesse prédio sou eu. Mas as pessoas são extremamente arrogantes. As pessoas, elas não são conhecidas pelo nome, por Otávio, por Álvaro, por Sérgio. Eu estou, às vezes, passeando com meu filho na piscina, levando ele para fazer natação, e alguém me chama e fala assim: você conhece aquele moço ali? Eu falei assim: não, não sei quem é. Ele disse: é o dono do posto Shell. Eu disse: qual é o nome dele? Ele disse: eu não sei, mas eu sei que ele é dono do posto Shell. Ok, legal. Então a pessoa é dona do posto Shell. Então eu vou procurar e falar assim: o senhor é dono do posto Shell? Então ele não tem um nome, ele tem alguma coisa que indica que ele é alguém. E aí daqui a pouco: você sabe quem é aquela mulher ali? Eu falei assim: não, ela é dona daquelas boutiques que tem ali na rua principal. Eu falei: qual é o nome dela? Eu não sei, só sei que ela é dona das boutiques. E assim vai. Então eu estou num ambiente onde as pessoas são extremamente arrogantes, prepotentes, não te olham nos olhos, olham sempre para cima, e quando não, estão nos seus smartphones dentro do elevador. E o elevador é um meio de transporte em que nós precisamos falar com as pessoas: bom dia, boa tarde, boa noite. Só que eu não preciso e não posso querer isso de pessoas que não têm os mesmos princípios que eu. Eu tenho que fazer aquilo que Jesus me ensinou a fazer. Tudo que eu quero que eles façam, eu faço primeiro. E saio de casa olhando para as crianças assim: bom dia, boa tarde, boa noite, se usa, tá bom? Então nós entramos no elevador e todos a uma olhamos para a primeira pessoa: bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Irmãos, é a mesma coisa se estivesse falando com um espelho. Ninguém repete, mas aquilo que eu quero que as pessoas façam comigo, eu começo a fazer. E insisto fazendo, e vou fazendo até que essa pessoa um dia possa ser constrangida a tal forma, para que aquela pessoa possa olhar e falar assim: verdadeiramente, essa pessoa está fazendo alguma coisa que está me deixando um grande exemplo. Então que nosso lar seja um grande bastidor, um grande cenário das maiores transformações dentro da nossa casa, no meio da sociedade e principalmente na igreja, irmãos. E principalmente na igreja. Quero só lembrar algo para os irmãos: o lar é uma chave, não só para essas relações que a gente precisa ter, mas é a chave para uma educação cristã moral entre pais e filhos. Uma relação em que nós precisamos manter com os nossos filhos, de modo que a gente possa ensinar princípios morais e éticos para essas crianças, ou em uma educação normal, algo que é tão peculiar e tão fácil se fazer dentro de casa, como ensinar uma criança a usar garfo e faca, como ensinar uma criança a comer com a sua boquinha fechada. O nosso lar precisa ser um lugar onde nós ensinamos ética, onde nós vamos ensinar moral e bons costumes, onde nós vamos ensinar educação de praxe, algo que é normal. Com licença, muito obrigado, se você oferecer uma bala para o meu filho. Se você der uma bala para o meu filho e entregar essa bala aqui para ele, ele vai até a porta te agradecendo. Obrigado, tá? Muito obrigado, tá? todo tempo ele tem essa palavra. Ontem eu esqueci, nós saímos na terça e voltamos ontem, eu esqueci aqueles tubos de batata, eu não gosto muito daquilo não, que aquilo faz um mal danado para a criança. Mas a mãe cismou de comprar, falou, vamos dar o Rubem, porque ele sempre pediu esse negócio, aquelas batatas, é o nome aí, é, esse negócio aí que faz mal pra caramba, gordura saturada. Aí eu lembrei e peguei, nós fizemos 3 horas de viagem, não lanchamos na estrada, e eu falei, toma filho. Ele, pai, obrigado. Quando eu fui olhar pro menino, uma lágrima caiu. Eu disse, vem cá, tu tá chorando porque tu ganhou uma batata, cara. Se eu te desse uma porção agora de jiló, cenoura, alguma coisa, tu ia chorar. Ele, mas é a maneira como nós tentamos e procuramos ensinar. Sabe o que é overboard? Sabe o que é overboard? Não dá aquilo pro teu filho não, pelo amor de Deus. Mas eu dei pro meu. O mal que eu não quero pra mim, eu não quero, mas eu tive que dar pro meu. Porque no prédio os meninos tinham, e os meninos, de certa forma, humilhavam o meu filho. Eu disse, filho, calma, papai um dia vai comprar pra você. Mas ó, não fica pedindo eles emprestados. Não sei se eles não querem emprestar, não deixa, fica tranquilo. Aí eu subia com o meu filho. Teve um dia que eu entrei na internet, comprei e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você está proibido de dizer para eles, agora eu também tenho um, ok? Se eu ver, eu tomo e vou doar para alguém. Nunca diga isso para eles, tá bom? Agora eu também tenho. Não, você não está em competição com ele, tá bom? E se alguém precisar e quiser andar, empreste. Para que eu fui dizer isso? Os meninos do prédio todinho já arranharam o overboard do meu filho. Já está todo quebrado de tanto ele emprestar. Aquele menino, ele passou a noite inteira indo no meu quarto e falando comigo, com Denise, vocês são os melhores pais do mundo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem pessoas gratas, nós precisamos ensinar os nossos filhos, mas nós precisamos sermos pessoas gratas. Nós somos uma vitrine para essas crianças, nós somos uma vitrine para essa geração. Então o lar é a chave para a educação cristã moral de pais e filhos. Não é só uma educação cristã moral para o filho, mas essa moral passa pelos pais. Lares desintegrados são exatamente a imagem de maridos, de esposo e esposa desintegrados, sem regra, sem uma norma, sem uma educação. É no lar, irmãos, que começa toda a mudança e a reforma que a igreja e a sociedade precisam. Alguns anos atrás, ou meses atrás, nós tivemos uma imagem triste no Rio de Janeiro, onde nós vimos um pai e 3 filhos sendo acusados pelo Ministério Público, com provas de que eles estavam sendo acusados de formação de quadrilha. Nós tivemos uma imagem no Rio de Janeiro de uma família onde o patriarca tinha como coluio dele, os seus filhos acusados de formação de quadrilha e enriquecimento ilícito. Ou seja, o lar precisa ser um lugar onde nós vamos fazer as grandes mudanças, as grandes reformas, as grandes transformações. Para quê? Para que a sociedade veja que há sim, irmãos, esperança para as famílias. Você crê nisso? Eu vejo esperança para as nossas famílias. A gente não vai entrar na ideia de que todo mundo vai ser perfeito, porque não vai ser. O mundo não vai melhorar, o mundo só vai piorando daqui para frente por causa da volta de Cristo. O amor de muitos está se esfriando. As pessoas estão sem paciência, as pessoas estão sem carinho, as pessoas estão sem generosidade, não tem mais isso. Mas o que nós precisamos fazer é transformar o nosso lar, ou fazer do nosso lar um bastidor. O cenário, o local das maiores transformações que a sociedade vai ver. E quando as pessoas olharem a gente na igreja, não vai ver a gente como um número, vai ver a gente como um discípulo de Jesus. Não como um membro da igreja ICNV de paciência, mas como pessoas salvas em Cristo, onde a palavra fez efeito na vida delas, elas vivem a palavra de Deus. Essa graça maravilhosa que nos alcançou também nos dá recursos para que a gente viva sobre ela e dependendo dela todos os dias para viver uma vida abençoada e plena. Mas qual é o objetivo então hoje, com essa minha pequena reflexão com os irmãos? O que eu quero propor hoje aos irmãos é o que os nossos lares precisam ser. O que que o meu lar precisa ser? O que que o seu lar precisa ser? E os antigos, os pensadores do passado, tinham uma ideia sobre famílias, sobre lares, muito interessante. E é justamente sobre isso que eu gostaria de pensar aos irmãos. Primeira coisa que o nosso lar precisa ser é o palco da glória de Deus. Diga comigo, o meu lar precisa ser o palco da glória de Deus. Ou seja, o cenário da presença de Deus. Os pensadores olhavam para trás, olhavam para frente, imaginavam uma família assim, só que se eles estivessem hoje aqui, eles viriam que o cenário hoje que nós temos em muitas famílias é um octagon, né? É uma guerra, é uma briga, é um conflito. Depois que papai faleceu, a minha família se desintegrou. Depois que o patriarca Cícero faleceu, aquela ideia de mesa, pai, mãe, Otávio e as quatro meninas, acabou. Se perdeu. Por quê? Porque ele era um homem que tinha esse cuidado. Dizer, não, todo mundo à mesa. Hoje, nós temos na sociedade, dentro dos nossos lares, um menino que está com o smartphone na hora que está comendo. E o pai está assistindo o jogo do Flamengo. Tudo bem que é de muito bom gosto, né? Mas vacilou ontem, né? Não foi? Deixou empatar, não foi isso? Não é flamenguista? Não é? Só tem gente de bom gosto aqui. Estou brincando. Aí nós temos alguém assistindo televisão na sala? Vale a pena ver de novo lá no outro quarto? E a mesa com o Salmo 128 fala, irmãos, mesa não é um utensílio só para colocar arranjo de orquídea, não. Mesa não é só um utensílio para você resolver teu problema de cartão de crédito, cheque especial, não. Mesa é um lugar onde nós vamos olhar para os nossos filhos e dizer, rapaz, come de boca fechada, meu filho. Ninguém quer ver tua comida, não. Saiba pegar nos garfos, saiba pegar numa faca, saiba se pôr, saiba colocar o antebraço na mesa, não é o cotovelo, não. Mesa é um lugar onde nós ensinamos nossos filhos, ensinamos o que é normal, o que é educação. E o meu pai tinha esse cuidado, todo mundo à mesa. Hoje, cada um para o seu canto. Eu vou na casa da minha mãe e me entristece ver como os meus sobrinhos não seguiram a educação que os meus pais deram. Não seguiram aquilo que meu pai deixou. Então, irmãos, o que nós precisamos hoje fazer, urgentemente, é fazer que o nosso lar seja o cenário de alguma coisa transformadora para a vida das pessoas. Alguém possa olhar para a sua casa e para a minha casa e se inspirar em você e se inspirar em mim. É ter inspiração de falar assim, eu quero ser como aquela família, como o testemunho do pastor do bispo Celso. Todos os dias saía com a esposa para a igreja. Saía ela bonita, com a melhor veste, com o seu sapato, com sua bolsa, entrava no carro com seus filhos e tinha uma espírita olhando para eles. Todos os dias aquela mulher olhava para eles. E teve um dia que a curiosidade fez com que ela perguntasse, o que vocês fazem todo domingo na igreja? Nós vamos adorar o Senhor. Essa mulher hoje é membro da igreja dele, uma serva atuante, ou seja, de alguma forma, a vida daquele casal inspirou a vida de outras pessoas, aquela família inspirou aquela outra família, e eles hoje servem ao Senhor, irmãos. Que o nosso lar seja o cenário da glória de Deus. Mas o que é um cenário da glória de Deus? É uma casa cheia de conflitos? Não, o Salmo 112 responde algumas coisas, dos versos 1 ao 3. Vou puxar o foco aqui para não usar o óculos. Diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Sua descendência será o quê? Poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre. A primeira coisa que nós precisamos ter no nosso lar e que deve ser é um lugar de verdade. Um lugar de temor. Um lugar onde a verdade reina. Filipenses 4:8, Paulo vai dizer no que pensar. E Paulo vai dizer o seguinte, tudo que é verdadeiro. Não se pode haver num cenário onde a glória de Deus se manifesta mentira. Não se pode haver num cenário onde a presença de Deus se manifesta em verdades. Ou seja, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Ou seja, tem prazer nos mandamentos de Deus e aquilo para ele é uma via de regra. Nossos lares hoje, alguns lares hoje, são dominados por mentiras. Me perdoe estar falando talvez assim tão diretamente com os irmãos, me perdoe, pastor, mas talvez isso vai causar uma grande transformação na sua vida e na sua casa. Se o cenário que você quer na sua casa é da glória de Deus, comece a falar a verdade. Não brinque com a mentira, porque quem mente sempre precisa ficar inventando uma outra mentira para fortalecer a mentira. Mas uma verdade, uma vez dita, acabou, irmãos, é uma verdade. A verdade, ela prevalece. E o homem que teme ao Senhor e quer uma casa próspera, quer uma geração abençoada, quer uma descendência poderosa na terra, ele tem que priorizar a verdade na sua vida. Ele tem que priorizar o temor de Deus. A mentira e o desrespeito, irmãos, ao sagrado é uma semente diabólica que vai crescendo e destruindo valores da glória de Deus. Eu peguei essa semana passada, antes do carnaval, uma família destruída pela mentira. Um discípulo nosso, que trabalhava comigo pessoalmente, caiu, se feriu ao entrar na ambulância, gritava que o bairro vizinho, acho que estava para ouvir, eu quero o meu celular, o cara todo ensanguentado, e gritando para os bombeiros, gritando para a esposa, ele gritando pra... eu quero o meu celular, me dá o meu celular. E a porta da ambulância foi fechada, ele foi amarrado porque ele não estava sentindo dor, ele estava sentindo falta do seu celular. Passou-se um dia, dois, o estado dele se agravou no hospital. Ao que a esposa foi pegar no celular, quase que mandou para a NASA para descobrir qual era a senha para desbloquear o celular. Ao que desbloqueou o celular, descobriu a face oculta de um homem que se dizia santo. E ela me procurou e disse: pastor, o que reina na minha casa é mentira. Ouça isso. Eu falei: para, não quero mais ouvir nada, não quero mais ver nada, já basta, guarda isso aqui. Isso é uma semente diabólica que vai tirando todo o brilho de uma glória que tem que estar presente em nossa casa, irmãos. Não brinque com isso. Quando nós mentimos, quando nós abrimos um precedente, nós abrimos uma porta para o diabo entrar em nossa casa e fazer arruaças na vida dos nossos filhos, do nosso casamento. E uma mentira sempre vai chamar uma mentira, um abismo sempre vai chamar um outro abismo. E isso vai se transformar, irmãos, num cenário diabólico, onde vai haver briga, onde vai haver desrespeito, onde vai haver intrigas, onde vai haver toda sorte de problemas. Irmãos amados, nosso lar é um lugar de amor e perdão e graça. Não é um lugar de mentiras, não é um lugar onde a verdade não reine. Nosso lugar, nosso lar deve ser um lugar de amor e graça, de perdão. Mesmo em face a tudo isso, nós temos que manifestar aquilo que Jesus nos deu, que foi seu perdão, sua graça, e manifestarmos a mesma coisa a essas pessoas. Não colocar culpa, não impetrar essas pessoas algum tipo de culpa, mas liberar o perdão sobre suas vidas, para que esse cenário de fato seja da glória de Deus e brilhe essa glória dentro da nossa casa. Você quer isso para a sua casa? É o que eu busco todos os dias para mim, irmãos. Muitos lares cristãos têm se tornado campos de batalhas, irmãos, em vez de santuários. Têm se tornado lugares onde o melhor lugar para elas estarem é na casa de alguém, menos na sua própria casa. Ao próximo de pessoas, menos próximos dos seus. Algumas pessoas brincam. Hoje eu sinto falta da Denise aqui porque ela é minha intercessora pessoal. E o bispo brinca com ela, fala assim: por que que você não tem mais frequentado o culto de domingo de manhã aqui? Aí ele disse assim: porque você gosta de ouvir o seu marido mais do que a mim, né? Ela disse: não, bispo, é porque é melhor ele fazendo faculdade agora, e muita correria com os estudos, praticamente horário integral, e ela tem o domingo para arrumar as coisas delas e eu ajudo. Ele disse: faz você muito bem. Seja sempre próximos. A minha família é muito próxima a mim, muito próxima a mim. Pastor Álvaro de Queimados, uma vez pregando na igreja dele, Denise estava do meu lado. Ele olhou para Denise e disse assim: sim, você tem certeza que você gosta de ouvir esse homem? Você tem certeza? Qual foi a última vez que ele saiu que você não foi? Ela: não lembro, todas as vezes que ele sai eu vou com ele. Mas sabe o que ele falou? Esqueci o nome da esposa do pastor Álvaro. Mas ela diz, ele disse assim: está vendo? Aprende com a Denise. Porque pastor Otávio, essa mulher nunca mais assistiu um culto que eu prego. Mas brincando, soltou isso brincando. Mas aquilo serviu, sabe para quê? Para abrir os olhos da esposa. E ela disse assim: pastor, a atitude da sua esposa me fez mudar. Hoje, aonde o Álvaro vai, a esposa vai. Mas não era mal dela, era alguma coisa que ela não tinha, não via necessidade. Ela não via necessidade em fazer aquilo, hoje ela faz com alegria. E aquilo tem mudado, ou seja, uma atitude nossa, algo que nós vamos fazer, pode gerar no coração de uma outra pessoa uma transformação poderosa, irmãos. Pode fazer alguma coisa mudar. Você em oração, quando dobra o seu joelho em casa, por mais que você possa falar assim: pastor, não está mudando nada, alguém está vendo, seus filhos estão vendo. Os antigos diziam que os nossos filhos tropecem em nossos joelhos quando dobrados diante do Senhor. Os antigos diziam que eles precisavam tropeçar nos nossos pés ao nos verem com os joelhos dobrados, pelas madrugadas afora. E às vezes tem um sussurro no quarto e meu filho vai ter alguém falando aqui. Falei: a tua mãe está lá no quarto orando, vai lá perturbar para ela você ver. Que os nossos filhos vejam, que o seu marido te veja falando menos e orando mais. E as mulheres digam amém. Que o seu marido possa ver você muito mais quieta, muito mais como na primeira epístola de Pedro capítulo 3. Muito mais com um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, do que falando demais, mas orando muito pela vida dos seus. Mas a segunda coisa que, irmãos, que nós precisamos ter ou sugerir para o nosso lar é que ele seja, irmãos, um centro de formação de valores éticos e espirituais. Além de ser um grande cenário da glória de Deus, que o nosso lar seja um lugar de formação de valores éticos e valores espirituais. Olha o que diz os versículos 4 e 5. Ao justo nasce o quê? Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é o quê? Benigno e misericordioso, ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo. Nos versos 4 e 5, irmãos, o salmista apresenta quatro características de valores éticos e também de valores espirituais. A primeira delas é benignidade. Diga comigo: benignidade. Ele apresenta a primeira característica que tem que nortear a nossa vida dentro do nosso lar. Às vezes nós somos muito bons com pessoas de fora, mas com as de casa, talvez não. Gastamos mais tempo no WhatsApp, conversando com um amigo, do que gastamos talvez com a esposa que precisa tanto lhe ouvir. Gastamos às vezes mais tempo com pessoas que talvez querem de nós só furtar o nosso tempo do que com um filho que precisa do nosso tempo. Seu filho não vai aprender na escola o que ele vai aprender com você em casa a respeito de ética, moral e espiritual. O que é certo, o que é errado, a escola não vai ensinar, é você quem vai ensinar. Então o nosso lar precisa ser um centro de formação. Além de ser um cenário da glória de Deus, precisa ser um centro de formação. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Salmo 145 diz que uma geração cantará a outra geração os gloriosos feitos de Deus. Irmãos, o que a próxima geração vai ouvir dessa? Eu não sei. Eu não sei. Vai ser lançado aí o iPhone 150. Eu não sei onde vai parar isso, irmãos. Mas isso não vai acrescentar em absolutamente nada se nós não fizermos alguma coisa imediatamente. É urgente. A transformação da nossa casa, a formação dessas crianças, a chegada deles numa universidade, precisa ser feita antes, em casa. Levá-los a entender que eles estão indo para um campo de batalha. Onde meninos chegam crentes na faculdade e saem de lá incrédulos. Uma menina, um pai, uma família com três meninas lindas. As meninas parecem que foram pintadas à mão. As três meninas, o tempo todo criadas no Evangelho. A primeira foi para a universidade e se desviou. A segunda, o pai cuidou, tentou, se desviou. A terceira, no pré-vestibular, já está afastada. Se declarou ateia ou agnóstica. Se declarou, vai à igreja às vezes obrigada porque é mais novinha E quando nós vamos fazer um congresso e vamos cobrar uma taxa de R$25 para custear a vinda dos pastores de São Paulo, ela vai dizer que a igreja está roubando dos fiéis. Uma menina que agora está completamente aversa à igreja. Então o que nós precisamos fazer urgentemente é que essa próxima geração possa receber alguma coisa de nós hoje. Senão nós vamos perder essa próxima geração. Que o nosso lar seja um lugar de formação moral e ética, irmãos. E espiritual, sobretudo, generosidade, benevolência. Sermos bons. Irmãos, tem uma característica de Deus, essa é a bondade. E Deus nos chama a sermos bons. Você tem sido uma pessoa boa para com os seus? Te faço essa pergunta. Você tem sido mais generoso com pessoas de fora do que com os de dentro? Ou vice-versa? Será que você gasta o seu tempo mais sentado com a sua esposa? Algumas pessoas dizem que quem fala de si é um chato. Eu não posso falar da vida dos outros, senão você é um fofoqueiro. Eu prefiro ser um chato do que ser um fofoqueiro. Porque dizem, não, quem fala dos outros, quem fala de si mesmo é chato. Eu prefiro ser chato. Eu não posso falar dos outros, senão você é um fofoqueiro. Porque eu não sei da vida de ninguém. Eu não conheço a vida dos outros, eu conheço a minha vida. Mas quando eu gasto, que eu não acordo segunda-feira de manhã, é o meu dia com a minha mulher. Eu sento com ela e vamos tomar café 6 horas da manhã. Eu acordo a Emanuele, levo ela para a faculdade 7, deixo ela na porta da faculdade, sento para tomar um café com a minha esposa e fico até 11h30 da manhã conversando com ela. Sobre o que, pastor? Sobre tudo que você possa imaginar. Mas eu gasto tempo com ela em oração, eu gasto tempo com ela olhando para ela, chamando ela de linda, dizendo que renovando o meu amor com ela e renovando nossos sonhos, nossos planos. Tenho amigos? Tenho. Gasto tempo com eles? Gasto. Mas o meu maior tempo é com aqueles que são caros para mim. Gaste tempo com a sua família, meu irmão. Gaste tempo com seus filhos. Seu lar seja um lugar onde seus filhos vão olhar para você e não ter o Neymar como inspiração. Está amarrado esse negócio. Ter o Ronaldinho Gaúcho como inspiração. O Wesley Safadão como inspiração. A inspiração dos meus filhos primeiro é Jesus, depois o seu pai. O herói que eu quero ter, que meu filho... Não é um Otávio idolatrando, mas um homem que possa ensinar para eles alguma coisa boa. A segunda característica que nós vamos ver no texto é misericórdia. Diz o texto... Versículo 4 ainda. Ao justo nasce luz nas trevas, pois ele é benigno e misericordioso. A segunda característica que nos mostra o texto, que nós precisamos transferir isso para dentro da nossa casa, é misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? Misericórdia é exatamente quando você merecia receber algo e não recebeu. Você receberia o pecado... Ou seja, a paga do seu pecado, mas você não recebeu. Isso deve ser misericórdia exercida dentro da nossa casa. Por mais que aquele menino faça alguma coisa muito, que te dê a ponto de você querer bater, ou agredir, ou tirar alguma coisa dele, você usar de misericórdia com ele, e dizer, olha, você merece, mas por misericórdia eu não vou fazer. Eu e nossos pastores são psicólogos também, além de tudo isso, além do ministério pastoral, mas eu ouvi dizer numa entrevista, uma psicóloga afirmando que nós pais incentivamos os nossos filhos a mentir. Ela explicou a razão. O menino derrubou o violão e o menino foi perguntado, quem derrubou o violão? Aí o menino, foi eu. Aí o pai vem e tá, bate no menino. Aí daqui a pouco esse menino botou na cabeça o seguinte, pô, fui eu, falei a verdade. Meu pai me bateu, aí o jarro foi, encostou na perninha do menino, o jarro caiu e quebrou. O pai olha pra sala e vê o jarro quebrado, 3 pessoas ali, ele pergunta, quem quebrou? Ele disse, foi um anjo, pai. Quando ele passou de asa aqui, voando aqui, ó, a asa encostou e quebrou. Ele entende o seguinte... Falando a verdade, eu apanhei, eu vou mentir. Então, às vezes, em dado momento, nós precisamos usar diga comigo, misericórdia. É uma frasezinha que a gente usa toda hora, uma palavrazinha toda que a gente usa toda hora, misericórdia. Mas seja misericordioso para com os seus. Meu amado irmão, seja misericordioso com a sua esposa. Você conhece uma moça que mora na sua casa, próxima ao tanque? Fica perto de uma outra moça, chamada pano de chão e vassoura. Sabe o que é? Usa de misericórdia de vez em quando com a sua esposa. Pega a vassoura e vai varrer a sua casa. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pedro vai dizer assim: maridos, vivei a vida comum no lar com a vossa esposa. E sabe o que significa viver a vida comum no lar com a esposa? É que o mesmo que ela faz, você pode fazer. Amém, irmãs? Depois vocês podem me dar um bom presente pela ajuda, tá bom? Tem um irmão lá na igreja que, quando eu falo sobre isso, ele fala: pastor, pelo amor de Deus, não fala essas coisas não, que minha esposa fica me perturbando. Ah lá, olha o exemplo do pastor Otávio. Eu só não limpo a varanda para não expor a imagem. Mas eu vou te falar, ninguém lava uma cozinha como eu, ninguém lava um piso como eu, ninguém arruma... Irmãos, eu estou falando sério. Para a glória do nome do Senhor, eu gosto de ajudar minha mulher. Aí meus filhos se comem assim: eca, eca. Porque a cada vassourada é um abraço. A cada vassourada é um beijo. Ela passa, aqui tem que pagar pedágio para passar no corredor aqui. Qual é o pedágio? Dá uma bitoca aqui. Aí meus filhos ficam assim: eca, que nojo. Mas isso vai acrescentando valores para a gente, isso vai aproximando a gente. Marido, viva uma vida comum no lar com a sua esposa. Seja misericordioso com ela. Sabe por que o apóstolo Pedro vai dizer exatamente isso? Para que as vossas orações subam. Trate-a com dignidade. Tenha consideração para com ela. Tenha consideração. Ou seja, a segunda característica que nós precisamos ter dentro de nossa casa, além da benignidade, da generosidade, da benevolência, é a misericórdia. Lares sem misericórdia são lares em conflito, são lares cheios de intrigas. Seja misericordioso, seja paciente com a sua esposa, assim como ela tem sido paciente com você, e vice-versa. Terceira característica que o texto nos mostra, e eu extraio do texto: a justiça. Seja justo. Seja justo. Eu estava preparando minha mensagem, antigamente pregava tudo em Word, só que eu ficava demorando muito tempo. Fui sair do gabinete do meu escritório para tomar um café. Eu não tinha percebido que a luz tinha acabado, não salvei o arquivo. Quando eu volto para o meu escritório, quem está sentado na minha cadeira? Minha filha. Com o visor do computador apagado. Eu olho para ela e digo assim: o que você fez comigo? Eu não salvei o arquivo. Ela: pai, não foi, foi. Pai, não foi, foi. Eu já estava nervoso porque faltavam poucos minutos para a gente sair de casa. Eu estava revisando a mensagem e preparando para imprimir. Aí eu disse: filha, dá licença. Mas eu fui um truculento. Sabe o que é o ogro? Eu fui um ogro com a minha filha. Ao que minha esposa está saindo do quarto e vindo em direção ao escritório, ela disse: acabou a luz, né? Eu disse: hã? Tá. Acabou a luz, né? Deu um pico de energia, voltou. Eu: não. Ela: deu. Olha lá, a televisão desligou, o ar-condicionado está piscando. Eu disse: não, não pode ter sido. Tudo menos isso. Ela: não, acabou. Aí eu fui ver que realmente a luz tinha acabado. Deu um pico de energia do meu trajeto do escritório ao café, do café ao escritório, a luz retorna. E eu não tinha visto. Com quem agora eu tinha que exercer justiça? Com a minha filha. Ela estava deitada lá na cama, triste. Sentei do lado e falei: o que eu vou fazer agora não é para você bater no peito e falar assim: agora ele vai se humilhar. Não, é um exemplo para você. Me perdoa. Porque eu fui errado com você. A luz tinha acabado, não tinha visto, te culpei, trouxe um peso para você. Você é capaz de me perdoar? Pais também erram, diga comigo isso. Pais também erram. Eu fui lá e: se tem como me perdoar? Ela: claro, pai. Mas ó, sempre que você errar, não tenha vergonha de reconhecer o seu erro e pedir perdão. É esse exemplo que eu quero deixar. Não quero que você bata no peito dizendo, ah lá, estava certa. Não, eu quero que você entenda que esse deve ser o nosso papel. Justiça. E às vezes, irmãos, isso não é uma regra dentro da nossa casa. Que seja um lugar de formação de valores éticos, espirituais e também morais. Mas a quarta característica que esse texto vai nos mostrar, já me encaminho para o final, é compaixão. Versículos 4 e 5 ainda, vai dizer no final. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Compaixão, irmãos, é fazer o bem, como diz a frase, sem olhar a quem? É ter compaixão. É saber que aquela pessoa que está próxima a você precisa de algo seu. Que ele só espera de você. Ele não espera das pessoas de fora. Meu filho não vai esperar de fora misericórdia, justiça, benignidade, compaixão. Ele vai esperar dos pais. Eles estão como aquele gatinho que está na porta de casa esperando que alguém coloque uma poçãozinha de leite para ele, de água ou de ração. É como aquele peixinho que está ali, ó, com a boquinha assim. Eles estão ansiosos para olhar para nós, falar, o que vai sair dali? O que eu vou aprender com os meus pais? Que o nosso lar seja o cenário da glória de Deus, mas também um centro de formação. Mas há uma outra coisa que os antigos pensavam sobre lar. O lar precisa ser uma grande embaixada. Quantos aqui já viajaram para o exterior alguma vez? Já viajaram para o exterior? Já? Quando você está precisando de um auxílio numa terra longínqua, numa terra distante, lá nós vamos encontrar nos Estados Unidos uma embaixada brasileira, não vamos? Nós vamos encontrar em Israel agora, não sei, em Jerusalém, uma embaixada brasileira. Nós vamos encontrar, talvez, na Argentina, em qualquer país, uma embaixada. O que é uma embaixada para um estrangeiro? Para um brasileiro nos Estados Unidos? É quando ele olha para aquela embaixada e ele fala assim, ali tem um lugar seguro. Perdi meus documentos, fui assaltado, perdi meu passaporte, não tenho dinheiro. Ele vai procurar um abrigo, uma embaixada. A ideia dos antigos é fazer não só da nossa casa um cenário da glória de Deus, não só um centro de formação, mas uma grande embaixada, um lugar, irmãos, de segurança. Um lugar de abrigo. Um lugar onde as pessoas possam olhar e falar assim, eu sinto segurança. O meu pai saía com a minha mãe, galo, galinhos, pintinhos. Aqui é a calçada e aqui é a rua. Eu nunca vi o meu pai andando pelo lado de dentro da calçada. Ele sempre andava pelo lado de fora da calçada para dizer assim, eu protejo vocês. Mas sabe o que nós temos visto hoje? Famílias que não têm confiança. Maridos que não têm confiança na sua esposa e mulheres que não têm confiança nos seus maridos. Não se sentem seguras, abrigadas. Filhos que não conseguem confiar em seus pais. Falar de família é um negócio tão chato, porque a gente às vezes fica tentando idealizar uma família perfeita, só que olha para mim, família perfeita não existe nem na Bíblia. Desde Adão até a última família das Escrituras, nenhuma é perfeita. Abraão, Isaac, Jacó, Adão, nem a de Jesus era uma família perfeita. Jesus estava do lado de dentro da casa e a sua família estava do lado de fora da casa. Nós não estamos idealizando uma família perfeita, nós estamos projetando alguma coisa melhor para a nossa família. E as Escrituras nos ajudam para isso. Muitos lares não trazem e não reportam, não transmitem essa segurança. Pais descontrolados, maridos e mulheres descontroladas, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, não transmitem essa segurança, mas que o nosso desejo nessa noite aqui, nessa manhã aqui, fala à noite, porque eu prego à noite lá, seja que o nosso lar seja uma grande embaixada. O lugar onde os nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, irmãs possam se encontrarem e terem abrigo, um lugar de segurança. O lugar onde as pessoas possam olhar e dizer, ali tem uma família segura. Ali tem segurança. Que Deus nos ajude, irmãos. Mas eu finalizo com a última proposta. Que o nosso lar seja um lugar de cura. De cura. Você lembra do filho pródigo? Você já fez a pergunta, o que levou ele a sair de casa? O que levou aquele homem a sair de casa, aquele jovem a sair de casa? Foi o seu direito. A lei, Deuteronômio 21, vai dizer que o filho tinha direito de pegar em vida do pai a herança que pertencia a ele. Só que essa lei era uma lei recíproca. O mesmo direito que ele tinha de pedir, o pai tinha de não dar. Então entenda isso. A lei dizia, eu posso pedir, mas o meu pai pode querer não dar. O que levou esse menino a querer sair de casa foi o direito que ele tinha. Ninguém é obrigado a andar com Deus. Pode sair daqui agora e ir embora e viver no mundão. Porque Deus nos dá esse direito. Então o direito que ele teve foi de sair. Mas a segunda coisa que fez aquele menino sair da casa do pai dele foi a bondade do pai. Se o pai tinha direito de não dar e deu, era porque o pai era um homem bom. O que levou aquele menino a sair foi o seu direito e a bondade do pai. A segunda pergunta que eu deixo é, o que fez ele voltar? O que fez ele voltar foi a lembrança que ele teve da bondade do seu pai. Ele olha para lá e diz, os trabalhadores do meu pai comem bem. Naquela época, isso não era algo comum. Os patrões andavam com anéis nos dedos, calçados sandálias. Eles tinham vestes. Tanto que, quando o filho volta, a primeira coisa que o pai faz é o seguinte, sandália nos pés, anel no dedo e uma veste nova. Isso diferenciava patrão e empregado. Caracterizava quem era empregado e caracterizava quem era o dono da casa. Então, quando ele volta primeiro pensando na bondade do pai dele. Ou seja, aquele menino sabia que na sua casa ele haveria de encontrar misericórdia, generosidade, justiça e, sobretudo, cura, perdão. Aquele menino, quando volta, ele volta pensando na casa do meu pai, há muita coisa boa que eu deixei lá. Aquele menino sabia que quando ele encontrasse o caminho de volta, ele iria encontrar também em casa um homem bom, abraçando ou esperando ele de braços abertos. Que o nosso lar, irmão, seja um lugar de cura, de perdão. Se não amanhã, faça agora, hoje, ao chegar na sua casa. Peça perdão, exerça misericórdia, exerça justiça. Transforme a sua casa num cenário da glória de Deus, fale a verdade. Sente com a sua esposa, sente com os seus filhos. Diga tudo para eles o que você precisa dizer. Seja um centro de formação, que os seus filhos possam olhar e falar assim, meu pai é a minha inspiração em falar a verdade, em fazer as coisas corretas. Que eles encontrem em você um abrigo, um lugar onde ele possa saber que ele está abraçado. Eu entrei no mar com meu filho e uma correnteza me pegou assim, pegou eu e a ele. Só que ele é mais levinho, eu travei o meu pé no chão e segurei na mão dele. Ele gritou, falei, não grita, eu estou aqui. Aí eu contei uma história para ele, falei assim, um menino da sua idade entrou num avião, sozinho, sentou, travou o cinto e o avião passou por uma grande turbulência. Mas uma turbulência daquelas que eu já peguei na Serra da Cantareira, indo para São Paulo. Aí todo mundo desesperado no avião, e alguém perguntou para o menino, por que, que você não fica desesperado? E ele lá, vendo o gibi dele. Aí mais uma vez perguntaram para ele, por que, que você não fica desesperado? Porque quem está no comando do avião é o meu pai. E ele já tinha me falado que nessa região tinha muita turbulência, mas para que eu ficar tranquilo, que logo logo ela passaria, ó, já vai passar, tá vendo? Daqui a pouquinho ela passa e a turbulência passou. Ele dizia, meu pai me disse que o nosso lar seja um lugar onde a gente possa transmitir segurança para os nossos filhos. Qualquer coisa que você vier fazer, até financeiramente, sua mulher possa saber assim, eu confio em você. Sentei na mesa e falei assim, ó, vamos fazer uma obra assim, assim, assim. O que, que você acha? Ela, Aí eu dei logo um urra nela, falei, vem cá, fala alguma coisa, mulher. Ela disse, não. Falei, por quê? Ela, você fez 90% da obra. Deu certo? O 10% está faltando, vai dar certo também. Então pode ficar tranquilo, pode fazer que eu confio em você. Então vamos executar a obra. Que nosso lar, nós como pais, possamos transmitir segurança como uma grande embaixada na terra longínqua, para as pessoas olharem e saber assim, eu tenho um lugar seguro onde eu posso me abrigar. E quando eles estiverem longe, eles vão lembrar dessa embaixada. E seu filho que está longe, minha irmã, vai voltar para a casa do pai. Seu marido que ainda não é 100% crente, começa a se santificar mais, que ele vai ser crente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o nosso lar seja o grande cenário da glória de Deus, grande cenário da presença de Deus, onde nossos vizinhos vão falar, meu Deus, que paz é essa? Aí você pode cantar para ele, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, vamos ficar de pé, é porque eu sei que Ele é fiel. Põe a mão no seu coração, por favor. Que o nosso lar, irmãos, continue sendo o palco da glória de Deus. E se ainda não é, irmãos, e se ainda Ele não é, que Ele seja tão breve possível. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero agradecer por esse momento. De alguma forma, ter podido contribuir com essa amada igreja, Senhor, com uma proposta que talvez seja desafiadora para nós. Desafiadora porque nós vamos ter que mudar paradigmas, Senhor. Nós vamos ter que mudar esse modelo que às vezes nós achamos que é o correto, mas tem afastado pessoas de nós, principalmente aqueles que são caros para nós. Senhor, que haja mudança de paradigmas nessa manhã aqui. Que as portas dessa igreja sejam as fronteiras de um dia e o outro nascendo. Seja uma atitude aqui deixada no altar e uma outra saindo daqui para exercer em nossa casa, na casa deles. Que o palco da tua glória, Senhor, seja o lar deste homem e dessa mulher. Que o centro de formação seja, ó Deus, o lar deste homem e dessa mulher. Que esse abrigo, que é uma grande embaixada, Senhor, seja o lar deste homem e dessa mulher. Que esse lugar de cura, esse grande hospital, Senhor, espiritual, seja o lar do teu filho e da tua filha. Para a glória do seu nome, assim nós oramos. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Tá bom? Deus abençoe, meu pastor.